Senador João Alberto, hoje pela manhã, senador João Alberto, essa casa, numa belíssima sessão, fez uma homenagem às mulheres do Brasil e do mundo. E lembrou a figura das mulheres constituintes e fez uma homenagem mais específica à ex-senadora, deputada federal e ex-constituinte Benedita da Silva. E como o dia 8 de março é amanhã, e no dia de hoje a prioridade para usar a tribuna foi naturalmente dado às mulheres, a fala que eu deveria ter feito se tivesse tempo hoje pela manhã, faço nesse momento. Até porque a senadora Rose de Freitas foi muito gentil, enfatizando a minha presença no plenário e que a minha fala, então, seria agora à tarde. Senhor presidente, senhoras e senhores, amanhã, quinta-feira, lembramos o Dia Internacional da Mulher, data em que, antes de mais nada, deve fortalecer a luta pelos direitos políticos, sociais e civis da mulher. 8 de março, sim, 8 de março, um dia para unirmos nossas vozes e recobrarmos forças para a luta em prol da igualdade, para que a mulher tenha os mesmos direitos que os homens. Dia da defesa dos direitos e que não se abra mão de uma conquista. Sempre com muita firmeza, pela mulher brasileira, ao longo dos séculos, nós faremos sempre e fizemos o bom combate, geração pós-geração. Quero falar das ameaças aos direitos das mulheres contidas na PEC 287 de 2016, reforma da Previdência. Ainda bem que, felizmente, saiu de pauta, só será discutida e votada o ano que vem. E que os presidenciáveis vão se debruçar sobre esse tema, ou seja, Previdência. Nós entregaremos aos presidenciáveis o relatório da CPI, a cartilha da CPI, para mostrar que o problema da Previdência é de gestão, fiscalização, combate à corrupção e à sonegação, e não tirar direitos do povo brasileiro. Senhor presidente, essa discussão eu sei que não vai parar aqui, mas nós estaremos sempre em estado de alerta. Estaremos vigilantes, sempre na defesa do direito dos trabalhadores, dos homens e das mulheres, da nossa gente. Mas a mulher, com essa reforma, era mais prejudicada. Entre as maldades, vamos lá, que as mulheres eram grandes prejudicadas. Por exemplo, proibido a mulher acumular aposentadoria e pensão. Olha, os dois trabalharam a vida toda, sabemos que a mulher vive mais do que o homem. A grande prejudicada é a mulher. Faleceu o homem, ela tinha que escolher entre a pensão ou a sua aposentadoria. Prejuízo enorme para a família. A família com 5, 6 filhos, perde, no caso, o pai, a mulher fica administrando tudo e ainda a renda cai no mínimo pela metade ou mais do que a metade. Não é novidade alguma o fato de que as mulheres são maioria entre os beneficiários de pensão. Pois bem, imaginamos que uma mulher trabalhadora receba a pensão decorrente da morte do seu esposo. Com a soma de seu salário e da pensão, ela cuida da família. Mas calcule se ela tiver que optar por um ou por outro. Claro, ela vai ter que optar, vai optar pelo maior. Ao completar os requisitos para se aposentar, caso aprovado essa PEC, a mulher, como eu dizia, não receberá mais os dois benefícios. Mas vamos à frente. Vamos agora falar de um outro ponto. A mulher hoje se aposenta com 30 anos de contribuição. Se passasse a proposta original, ela ia se aposentar com 49. 19 anos a mais. E a idade, que hoje é 55, ia para 65. 10 anos a mais na idade e 19 anos na contribuição. Sem sombra de dúvida, senhor presidente, depois eu passarei uma parte para a senadora, a mulher é a grande prejudicada nessa reforma. Como foi na trabalhista. Como foi na trabalhista. Trabalhista agora, ela pode, e é lei, pior que já é lei. Ela pode, inclusive, trabalhar e é insalubre, penosa e periculosa, grávida. Um ataque à saúde da mulher e da própria criança. Vamos em frente. Outro retrocesso inaceitável na infeliz PEC da reforma da Previdência é no que diz respeito às conquistas femininas e à tentativa de igualar, como eu dizia aqui, as idades mínimas do tempo de contribuição, 49 homem, 49 mulher, e a idade 65 e 65. Todos nós temos careca de saber, num linguajar bem popular, que a mulher tem dupla, tripla jornada em relação ao homem. Nós sabemos disso. Podemos até não querer confessar, mas é fato e é real. Quem é pai, quem é mãe, sabe muito bem que o imenso ônus familiar que, via de regra, recai desproporcionalmente sobre a mulher, ainda que tenha havido progresso em relação a isso nas últimas décadas. Gestar, parir, amamentar, embalar, ficar acordada de madrugada, preparar refeições, fazer faxina, muitas vezes, como é o caso das assalariadas, dar colo, lavar roupa, consolar, lavar, levar à escola, acompanhar os estudos, reuniões de pais, de mães do colégio chamando, e dar todo o atendimento e ainda, claro, todos nós sabemos que o homem ainda quer uma atenção para ele. É nessa hora que eu fico intrigado, que tipo de família tiveram os técnicos que escreveram essa PEC. Eu não tenho aqui nenhuma intenção de fazer o julgamento, mas a impressão é de que aqueles que bolaram essa PEC não tinham uma visão de políticas humanitárias, do que é uma família e o papel da mulher. Senhor presidente, acho que lhes falta um pouco mais de vivência da realidade, do cotidiano, da população média brasileira. Né? Eu diria que nos gramados do plano piloto e adjacências pungentes, nos aeroportos, nos shopping centers, nos restaurantes talvez finos, nos carros de luxo, não é nesse lugar que estão a maioria das mulheres brasileiras. Infelizmente. Para conhecer o brasileiro, e já que estamos nos antecipando, 8 de março e amanhã poderemos aprofundar mais esse debate, para conhecer a mulher brasileira típica, é necessário ter um pouco de humildade, um pouco de apreciação por aquela gente de fala simples, mas muitas vezes de vivência rica, poderosa, corajosa, coração aberto e sorriso largo, um abraço a todos. É necessário sair aqui do plano piloto. Por exemplo, eu vou muito para a cidade de satélites. Vá ali para o Gama, vá para Taguatinga, vá aqui para Estrutural, vá aqui para o ABC. Eu conheço e não sou daqui. Um pouco mais longe, deem uma entradinha aqui e vão para o interior de Minas, vão para o interior de Goiás. Ou se avançarem um pouco mais pela BR-020, que eu já fiz, entre ali na periferia da nossa querida Bahia, ou mesmo na periferia do Rio Grande, onde quiser, serve para todos os estados. Assim, eles vão conhecer um pouco mais a realidade da gente comum do Brasil. O meu Rio Grande não fica fora disso, a realidade é geral. Termino, senhor presidente, dizendo que é um absurdo propor o fim da pensão da mulher em relação se ela estiver trabalhando. É o fim não querer assegurar sequer o salário mínimo corrigido pela inflação, como aconteceu esse ano, desrespeitando a própria lei. Senhor presidente, nós avançamos. A reforma não aconteceu, mas sabemos que é preciso estar com muito cuidado e vigilante sempre para que ela não venha depois de outubro, novembro, e que não venha também o ano que vem desta forma. Ninguém é contra nós discutirmos a gestão da Previdência, executar os grandes devedores, não permitir mais refis, não permitir apropriação indébita, que chegou a 30 bilhões por ano, Refis, que chega a trilhões. A Dru, que retirou 1,5 trilhão. Esse é o caminho. Mas antes que eu conclua, presidente, eu só queria finalizar com isso. Eu vou vir todo ano que tiver a sessão de homenagem às mulheres. Eu vou dizer, muito bem, homenagei as mulheres. Mas por que que essa casa não vota o PL, o projeto de lei que veio da Câmara, do deputado Marçal Filho, o PL 130 de 2011. Está aqui desde 2011. Eu fui relator. Aprovamos em todas as comissões. Sabe o que diz o projeto? A mulher tem que ter o direito de ganhar o mesmo salário que o homem, na mesma função, com a mesma produtividade. Se quiser, eu boto lá até a mesma idade. Não aprovam. Por quê? Porque se não cumprir o que está no projeto, tem uma multa. Isso é um princípio que já está na Constituição. Mas Marçal Filho fez esse projeto, está aqui desde 2011, relatei, aprovamos e até hoje não foi votado. Espero não ter que vir o ano que vem cobrar de novo. Falo amanhã de novo. 8 de março, vamos botar na pauta o PL 130 de 2011 do deputado, não é meu o projeto, do deputado Marçal Filho. Eu só fui relator da matéria. Estava aqui na mesa para ser votado, de repente desapareceu, mandaram para outras comissões. Temos um minuto ainda, senador.
Senador Paim, cumprimentar pelo belíssimo pronunciamento que Vossa Excelência faz. Hoje nós tivemos a sessão solene, alusiva já ao Dia Internacional da Mulher, ocasião em que as 26 deputadas constituintes do período de 86-88 foram...
Eu estava com elas
merecidamente,
lá.
Pois é, homenageadas. A chamada bancada do batom, que eu costumo dizer que era pequena, diminuta no tamanho, porém gigante na ousadia pelo papel protagonista que elas desempenharam naquele momento, no que diz respeito aos direitos sociais voltados, né, para a defesa do povo brasileiro e, em especial, inclusive, para as mulheres. E, curiosamente, senador Paim, passados 30 anos, essa Constituição Cidadã, que naquela época teve a participação da bancada feminina de forma tão ousada, tão aguerrida, hoje está aí totalmente ameaçada. Vossa Excelência aqui já mencionou, por exemplo, a reforma trabalhista, trocando emprego com carteira assinada, com vínculo de trabalho precário. A questão da mulher lactante, a mulher grávida, pelo amor de Deus, com a reforma trabalhista, agora é permitido, por exemplo, que essa mulher trabalhe em local insalubre. Digo, a mulher lactante, a mulher grávida. A questão da previdência pública, a PEC 241, é um verdadeiro desmonte, destruição, né, do direito à aposentadoria do povo brasileiro e com sérias consequências exatamente para a vida das mulheres. Por isso que termino, senador Paim, fazendo essa parte, dizendo que esse 8 de março de 2018, mais do que nunca, é um 8 de março para a gente celebrar com muita resistência e com muita luta em defesa da democracia, né, e por nenhum direito a menos.
Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Eu não poderia deixar, e o presidente foi tolerante, de ter uma parte no meu discurso, já que uma parte era mostrando a luta, a coragem, a fibra das mulheres. E que nós, homens, temos que caminhar ao lado delas. Ao lado, ao lado. Que se vacilar, ela está sempre na frente ainda. E dizer que eu tenho muito orgulho de coordenar aqui a frente parlamentar dos homens contra a violência às mulheres, que infelizmente aumenta muito no Brasil e no mundo. Vida longa à mulher brasileira, vida longa a todas as mulheres do mundo. Obrigado, presidente.